Para o setor agroflorestal, como o PS e PAN defendem, não é credível impor cegamente metas concretas de redução de emissões num prazo curtíssimo e não considerar em paralelo as emissões associadas ao aumento de importação de bens alimentares provocada por essas reduções tão bruscas. Este padrão de ataque ao mundo rural é contraproducente e resulta em prejuízo do nosso objetivo comum de combate às alterações climáticas. Uma boa lei de bases do clima não pode encarar quem vive no interior, quem vive no mundo rural, como um inimigo, mas sim como um parceiro neste combate. E o PSD só está disponível para aprovar uma boa lei de bases do clima. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E chamo a atenção ao Sr. Deputado de que da segunda fila não é possível intervir sem máscara. Portanto, os Srs. Deputados, façam favor de passar para a primeira fila quando quiserem intervir sem máscara. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, os cenários mais otimistas apontam para que, cumprindo as atuais metas climáticas, o mundo aqueça pouco mais do que 2 graus face a níveis pré-industriais. 2 graus que significam, em média, todos os anos, arderá 3 vezes mais do que ardeu no trágico ano de 2017. 2 graus que inundarão grande parte de Faro, de Aveiro, Figueira da Foz e o estuário do Tejo até 2050, que secarão barragens onde faltará água para a agricultura, impactando dramaticamente o interior do país. Mas estamos longe de ser os mais afetados. E mesmo pandemias como aquela que vivemos hoje vão se acelerar com as alterações climáticas diretamente responsáveis por mais 100 milhões de infectados com malária até 2030. Junto-me, por isso, a uma geração grevista, ao Secretário-Geral das Nações Unidas e a todos os partidos que aqui, por unanimidade, assim recomendaram, Senhor Ministro, escute o nosso apelo, decrete a emergência climática. Os projetos de lei que hoje debatemos vêm dar resposta a essa emergência. Há 20 anos, deputados jovens socialistas apresentaram aqui um projeto que gerou a única lei especificamente sobre alterações climáticas em Portugal. Hoje, como líder da juventude socialista, é um orgulho dar continuidade a essa história como coautor deste projeto. Nesta luta estão em causa as nossas vidas, o nosso futuro. Digo, pois, inequivocamente, a minha e as próximas gerações não nos perdoarão qualquer fracasso. Se entre 2005 e 2010 e desde 2018 conseguimos descarbonizar, muitos foram os anos em que não o conseguimos, em que não fizemos suficiente. Deixemos-nos, pois, de boas intenções e passemos à ação. O PS propõe para isso um conjunto amplo de instrumentos e, sobretudo, o mais rigoroso sistema de planeamento e avaliação que organiza os nossos esforços para esta missão. Planeamento da ação climática, no curto, médio e longo prazo, aprovado aqui, vinculando todos os partidos e governos, sujeito a consulta pública alargada e preparado com uma unidade técnica independente e científica, onde os jovens também estejam representados. E porque não podemos tolerar a inércia ou a ineficácia, deverá haver uma avaliação contínua, intermédia e a posteriori, sempre independente e transparente, mas planeamento e avaliação também da sua expressão e execução orçamental, incluindo um capítulo sobre o clima, no orçamento e na conta geral do Estado. Planeamento e avaliação também dos impactos climáticos da legislação, da atual e da futura. Descarbonizar vai exigir decisões corajosas. O PS não se furta às suas. Queremos acabar com a comercialização de carros movidos só a combustíveis fósseis até 2035. Precisamos proibir a fratura hidráulica e limitar a extração de hidrocarbonetos. Precisamos de um sistema de transportes públicos robustos, de valorizar veículos elétricos, gases renováveis, de uma rede elétrica inteligente, interligada e descentralizada, de aumentar os sumidouros nas florestas e nos oceanos. Precisamos de mobilizar a economia e os cidadãos para esta transição. Uma transição justa, com uma estratégia industrial verde que traga melhores condições de vida e maiores rendimentos, enquanto combate as desigualdades de género e combate a pobreza energética. Para isso, o financiamento tem de ser sustentável, fazendo as empresas reportar e considerar os riscos e os impactos climáticos das suas atividades e colocando a banca e o setor segurador a pesar a sua exposição e o seu contributo. E o Estado, todos nós, tem de dar o exemplo, a nível local, regional e internacional. Temos de desinvestir o Estado dos combustíveis fósseis, de acabar com os benefícios fiscais sobre estes. Devemos acolher refugiados climáticos e perseguir o ecocídio. O comércio internacional tem de ser tributado pela sua pegada de carbono, das importações como a carne. E sim, a Assembleia da República deve ser neutra em carbono em 2025. E se o Estado falhar, queremos reforçar o direito dos cidadãos de ir a tribunal e fazer valer o nosso direito constitucional ao equilíbrio ecológico. Por isso, Sra. Presidente, unamo-nos. Façamos do combate à emergência climática o nosso desígnio. Não de cada um, de cada partido, não só um desígnio nacional ou geracional, mas um desígnio civilizacional. Hoje podemos julgar que estamos em mais um debate, mas será a história que nos julgará pelo sucesso deste nosso empreendimento. Façamos, a partir desta discussão, uma lei forte, ambiciosa e rigorosa. Façamos desta lei uma alavanca da ação climática. O futuro do planeta está nas nossas mãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Como só tenho um minuto liberal, queria apenas dizer-vos que este tema das alterações climáticas para a Iniciativa Liberal é tão sério, que não merecia ser tratado como mero cavalo de Troia de introdução de políticas estatizantes. E, infelizmente, demasiados partidos decidiram precisamente usar o ambiente como pretexto para o fazer nestes projetos que aqui hoje se discutem. O projeto do PS fala-nos em alinhamento de preços ou em estratégias industriais. O projeto do PCP propõe condicionar a utilização agrícola de solos férteis, tratando a propriedade privada como se fosse um detalhe sem interesse, como aliás já é costume. E todos os projetos admitem, de uma maneira ou de outra, um sem número de regras, proibições e impostos para onerar tudo e mais alguma coisa. O ambiente merecia mais do que fazer este papel de cavalo de Troia do estatismo e merecia ser discutido de forma séria. Porque se fizéssemos essa discussão de forma séria, começaríamos a ter que admitir que o combate às alterações climáticas não será possível sem que as pessoas coloquem as preocupações ambientais no topo do seu dia-a-dia. E admitir que as pessoas não o farão, não darão essa prioridade, enquanto tiverem carências básicas como têm hoje. Maior prosperidade, por isso, maior investimento, maior criatividade, menos burocracia e menos entraves do Estado são essenciais se queremos ter sucesso neste combate. E é por isso...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sra. Presidente, porque é por isso que não é coincidência que são sempre os países mais liberais que estão na vanguarda do combate eficaz a esta ameaça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, o desafio climático que enfrentamos é enorme. A redução de emissões que se impõe garantir necessita de estratégias audazes e políticas robustas que visem a descarbonização da economia, a mudança de comportamentos e a eficácia na adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Biodiversidade, agricultura, solos, floresta, saúde pública, qualidade do ar, produção energética, oceano e zonas costeiras. Tudo, tudo o que nos rodeia e do que dependemos está em processo ou em risco de destruição pelas famigeradas alterações climáticas. A construção de uma lei de bases do clima e o debate que aqui hoje fazemos, mais do que urgentes, são incontornáveis, dada a necessidade que temos de fazer face aos processos e fenómenos climáticos que sabemos hoje se vão agudizar severamente no futuro. Os desafios ambientais atuais, os do clima e não só, exigem ambição e compromisso e uma governação forte e com ações claras. Ao Governo cabe executar e cumprir. Precisamos de mais medidas e de menos narrativas, de mais resultados e de menos propaganda. O Governo não pode gerir os recursos naturais de forma discricionária, como se fossem acessórios de moda. Ontem queria ser o número um da exportação de energia solar, hoje quer ser o líder no hidrogênio, amanhã o visionário do lítio. Este desnorte, esta inconsistência está infelizmente plasmada numa série de exemplos. Deixam-se cair as interligações energéticas. Diz que a aposta é na produção solar, mas os painéis dos leilões continuam por instalar. A produção para autoconsumo é apresentada como um desígnio, mas a burocracia é tal que as pessoas se desinteressam de investir. A eficiência energética que permitiria reduzir consumos e faturas continua a ser apontada pela Comissão Europeia como um dos piores indicadores de desempenho. O índice de pobreza energética é dos mais altos da Europa. As perdas de água na rede andam na ordem dos 170 milhões de metros cúbicos. Não há estratégia para a seca e há regiões onde, em certos períodos, a água pode mesmo deixar de chegar às torneiras. Onde as infraestruturas de saneamento são também responsáveis pela poluição de linhas de água, sem que haja ação inspectiva ou fiscalizadora eficaz. Somos um país em que a rede de monitorização da qualidade do ar tem um site e uma aplicação modernos, mas que a União Europeia acusa de incumprimento por ter grande parte dos equipamentos obsoletos e inoperacionais. Um país que está longe de cumprir metas de reciclagem, de recolha e de valorização com que se comprometeu, em que muitos aterros são atentados ambientais e à saúde pública. Um país ineficaz na circularidade da economia e onde, em vez de se criar condições para que se possa valorizar mais, reduzir mais e promover a mudança de comportamentos, se opta por taxar e penalizar as famílias em vez de incentivar positivamente os bons comportamentos. Este contexto de desafios ambientais enormes e de clara insuficiência governativa reforça a importância do papel do Parlamento no escrutínio, na exigência para com o Governo e no contributo para a produção legislativa diferenciadora. Criar uma lei de bases do clima é uma necessidade, mas é também um privilégio que deve mobilizar todos os que estão investidos de funções parlamentares. Uma oportunidade de fortalecer o ambiente, de dar um contributo relevante, como tantas vezes o PSD entendeu fazer ao longo da sua história, desde Ribeiro Teles até à atualidade, com a criação da primeira lei de bases do ambiente, as leis da água, as políticas climáticas, a criação das reservas agrícolas e ecológicas e tantas outras conquistas e avanços ambientais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje debatemos o clima, as suas alterações e os seus impactos. E este é um debate que só faz sentido que aconteça numa perspectiva ampla, plural e responsável, que resulte numa resposta de compromisso para levar de vencido aos desafios que hoje enfrentamos. É preciso evoluir dos processos produtivos aos hábitos e comportamentos, do uso de recursos à circularidade da economia. É urgente mudar. Sabemos bem que qualquer processo de mudança, para ser bem sucedido, tem de contar com o empenho e envolvimento de todos. Neste caminho, todos são precisos e as iniciativas que cada grupo parlamentar... Termino já, Senhora Presidente. Dizia que as iniciativas que cada grupo parlamentar aqui trouxe têm todas contributos importantes e positivos. É a nossa expectativa que todas deem agora lugar a uma discussão profícua, participada e construtiva em sede de especialidade, com vista à criação de uma lei forte, de amplo consenso e feita à medida do desafio que enfrentamos e da salvaguarda do futuro de Portugal. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O combate às alterações climáticas é o desafio das nossas vidas. Não podemos hipotecar a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Contudo, a preservação dos ecossistemas, a mitigação e a adaptação às alterações climáticas não têm entrado da forma que deveriam.